Olhem, desculpem, não sei se estou no sítio certo. Tenho aqui mais um episódio para vos dar. 2000 anos depois, é um facto. Apareço aqui com o episódio 76. Portanto, malta, eu sei. Tenho vergonha na cara, escrito na testa. Portanto, vergonha na testa. E não sei sequer se isto vai dar grande coisa, porque eu já não sei gravar nada. Percebem? É só por aí, é só começar por aí. Mas vou tentar. A nível de esforço vai estar lá em cima. O resto, olhem, seja o que Deus quiser, percebem? Sejam bem-vindos ao regresso do Mais ou Menos Podcast comigo, Tânia Brinca, como sempre. E ouçam o episódio 76. O jingle é o mesmo, que isto não há cá orçamento para aumentar o jingle, percebem? Para mudar o jingle. Portanto, sim, sejam bem-vindos a mais um episódio. Bem-vindos a mais um episódio do Mais ou Menos, o 76, e é verdade, eu hoje apareci aqui para dar a minha prova de vida. Porquê? Porque vocês já achavam ela morreu. Não, não morri. Tenho só uma vida, percebem? Acabou o Covid, uma pessoa começou a ter vida, começou a não ter tempo para gravar isto, mas hoje foi o basta. Hoje foi mesmo, coloquei um ponto final, percebem? Sabem quando vocês sentem que têm de colocar um ponto final em alguma coisa da vossa vida? Fui eu com esta minha preguiça de gravar podcast. Preguiça e vida também. Hoje é sexta-feira à noite, é meia-noite neste momento. Eu tinha uma vontade louca de ir para o Lust hoje, mas está a haver o Superbox Super Rock aqui no meu Arena, no Alti, na Altice Arena. Bem, Tânia, Sofia, ao menos aprendes a falar antes de vir. E portanto, ninguém quer ir ao Lust, obviamente, hoje. E portanto, eu pensei, bem, que dia? Haverá dia melhor que hoje para gravar o podcast e para regressar com ele? Não, portanto, olhem, elo, percebem? Eis o podcast. Bem, malta, tive muito desaparecida, eu sei, vocês sabem, toda a gente sabe, não vamos ignorar esse facto, apesar de me apetecer, na verdade. Eu vou-vos explicar mais ou menos o que é que aconteceu. Então, uma pessoa andava a fazer ali os episódios todos certinhos, chega a dezembro de 2021. Nunca tinha falhado, certo? Certo. Mesmo andando com aqueles horários loucos de Big Brother, que vocês sabiam perfeitamente que eu estava no Big Brother a trabalhar, e portanto andava com horários loucos de quem fazia noites e tardes e manhãs e blá 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 blá. Acontece que chega a uma altura em que eu não consigo marcar entrevistas porque deixo de ter tempo simplesmente para contactar pessoas. Tipo, eu tinha contactado duas ou três pessoas, mas eu não sei se vocês têm a noção, para uma pessoa aceitar, eu contacto tipo 15, percebem? Pronto. Porque eu não sou o Gocha, entendem? Então, ao Gocha toda a gente vai, aqui ninguém vem. Eu não percebo porquê, percebem? Eu não entendo. Pronto, e então começou a ficar um bocado mais complicado em termos de timings, não sei quê. Apanhei Covid, já em dezembro, e portanto aí, tipo, fui um bocado, tipo, fiquei mesmo preguiçosa, estão a ver? E não fiz nada. Entretanto, em janeiro voltei e ainda publiquei dois episódios, certo? Um episódio sozinha, se não estou em erro. E esse episódio sozinha só saiu porque eu já tinha uma entrevista gravada com o Guilherme Duarte há imenso tempo. E então, para ficar aquela cena de episódio sozinha, episódio com convidado, episódio sozinha, episódio com convidado, fiz um episódio uma semana antes para depois vir o do Guilherme Duarte. Veio o episódio do Guilherme Duarte, um feedback incrível, um episódio que eu adorei gravar. Eu adoro o Guilherme Duarte e gostei mesmo de fazer aquilo com ele. Corta para, pá, começa a ter horários loucos, começa a fazer mais coisas. Imaginem, estava no Big Brother e ao mesmo tempo estava a dar uma perninha no cabelo Pantene, tipo, o que foi incrível, mas deixei de ter tempo para dormir, dormi bué da pouco. Isto resultou num acumular de cansaço que não me fazia, tipo, ter vontade de fazer nada diferente sem ser ir trabalhar, vir para casa, ir trabalhar, vir para casa. E andava nesta vida, estão a perceber? Depois, pronto, deixei-me arrastar, deixei-me arrastar. O Big Brother acabou, fui a casa para aí 5 dias e voltei a trabalhar logo, percebem? E sim, ainda estou a trabalhar no Big Brother, mas a trabalhar em cenas para o próximo BB que vai ser, pronto, que vai estrear nos próximos tempos. Mas, ainda que estivesse desaparecida no podcast, andava sempre com esta ideia de pá, tenho de voltar, tenho de voltar, tenho de voltar. E nunca voltei, percebem? Porque entretanto, nos dias em que eu pensava, vá, hoje vou gravar. Pá, vou gravar, mas tenho de arrumar o meu quarto. Vou gravar, mas não sei quê. Vou gravar, mas não sei quê. Pronto, e então, aconteceram bué de cenas que me fizeram não ter tempo nem ter disposição para gravar, percebem? E não é que eu não tivesse coisas para dizer, porque eu tinha bué de coisas para contar. Eu, entretanto, mudei de casa, vim viver sozinha, como quem diz, estou a viver com colegas de casa, mas não interessa. Vim, tipo, viver, sei lá, sozinha, nos meus ritmos e não sei o quê. E isso, tenho boas histórias para contar nesse sentido. Ganhei um prémio, malta, como assim? Agora que eu me lembro, como se eu não tivesse isto escrito na folha de produção. Tânia Sofia, não sejas mentirosa. Ganhei um prémio, e já ganhei o prémio dos Swipe Awards. Basicamente, os Swipe Awards foi uma gala de prémios organizada pela Mafra TV e pelos Swipe Awards, pela própria organização, que basicamente procurava premiar o melhor que se fazia no Instagram. Então, as pessoas podiam inscrever-se e eu inscrevi-me com o Instagram do podcast. E às tantas, de toda a gente que se inscrevia, eram selecionados 4 ou 3, já não sei. Eram selecionados e depois iam a votos e as pessoas votavam para quem queriam que ganhasse. Acontece que, tipo, o meu foi selecionado, ok, fui a votos e as outras pessoas que estavam a concorrer comigo tinham imensos seguidores. Eu pensei, pá, eu nunca na vida vou ganhar isto. Nunca! Tipo, nunca! E ganhei! Eu fiquei, what the fuck? Ainda para mais, uma das apresentadoras é minha amiga, uma das apresentadoras da gala. É minha amiga. Então ela sabia perfeitamente que eu ia ganhar, mas eu não fazia ideia. E então, ela contou a um amigo meu e ele andou imensas semanas antes da gala a dizer-me assim, Tânia, tu prepara qualquer coisa para dizer caso ganhes. E eu só lhe dizia, pá, não vou ganhar, mas algum dia eu ganho isto. Nunca na vida, nunca na vida. Não preparei rigorosamente nada. Chego lá e quando chega a minha categoria, percebo que sou eu a ganhar e fico tipo, ah, estou em pânico. E aí eu fiquei bem em pânico porque na minha cabeça foi tipo, porra, disseram para eu preparar e eu não preparei nada e olha, toma, meio que foi o karma. Mas não foi nada o karma, porque ele na verdade disse isso porque já sabia que eu ia ganhar. Eu por acaso tenho aqui no telemóvel, porque aquilo deu online, ou seja, passou na Mafra TV, nas redes da Mafra TV e blá blá blá. E eu tenho aqui porque eu depois fui ver ao YouTube e guardei. Onde é que está? É isto. Deixem cá ver onde é que isto começa. Lá 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 lá, vou passar esta parte à frente. Lá 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 lá. Eles estão a anunciar os nomeados, ok. O saborzinho especial é mais ou menos podcast da Tânia Brinca. Pronto, esta foi a parte em que anunciaram o vencedor e depois eu subi ao palco. Eu em pânico, completamente em pânico, do tipo, eu não preparei nada, estou com os saltos altos maiores que as minhas pernas. Será se eu caio, eu parto-me toda.
Está tudo bem com a Tânia?
Era o que eu estava a pensar
muito
nesse
parabéns,
momento.
Tânia.
Yeah.
Olha, boa,
percebam? Yeah, os vencedores, tipo, as pessoas ganhavam e nunca lá estavam.
Okay. Eu não estava à espera disto.
Yeah, eu estava nervosíssima.
Então, sabem quando os pais têm os filhos no quadro de melhores alunos na escola? Acho que é isso que eu estou a sentir neste momento.
Oh, que fofa.
Então, eu criei este podcast em 2020, em plena pandemia. Não sabia muito bem o que é que havia de fazer à minha vida. Estava deprimidíssima. E isto foi uma forma que arranjei de não chatear a minha mãe. E
chateei na mesma, mas pronto.
Passaram 2 anos, aliás, fez ontem 2 anos que lancei o mais
ou menos podcast. Isto foi giro. Vou só fazer aqui uma pausa para vos dizer. Isto foi muito giro porque o podcast fez 2 anos no dia 3 de junho de 2022. Fez 2 anos, exatamente. No dia 3 de junho e a gala foi no dia 4, ou seja, a gala foi exatamente um dia depois do podcast fazer anos. Foi muito giro, foi fixe.
E, entretanto, já disse muitas parvoíces. Aliás, eu nem sei bem como é que vão dar um prémio. Alguém diz tantas parvoíces na internet como eu.
Mentira,
mas
não digo nada. Sou tão séria.
Agradeço muito. Entretanto, também já entrevistei muitas pessoas. Portanto, passem pelo podcast, mais ou menos podcast. Já entrevistei pessoas ligadas ao humor, à música, à televisão, à rádio. Sempre a rádio. Foi também uma das razões...
Eu queria inserir a rádio no discurso de alguma forma e não sabia como, e esta foi a forma que eu arranjei. Tipo, eu pensei isto em 5 segundos, estão a ver? Eu ia falando, tipo, imaginem, aquela piadinha inicial foi algo que eu arranjei no momento para me fazer ganhar tempo, percebem? Ah, vou dizer aqui a piadinha dos filhos da escola de prémio de mérito, blá blá blá, para ver se pensa em alguma coisa para dizer, tipo, no próximo minuto. Não fazia ideia, estava tão aterrorizada, socorro.
Pelas quais criei mais ou menos. E obrigada, particularmente à minha irmã, que deve ter sido a pessoa que votou as 20 e tal mil vezes, não é? Ela disse-me, eu vou votar e tu vais ganhar. Olha, fixe. Maria Inês, o resultado está aqui. Obrigada.
Sou tão engraçada. Alguém me ajuda. E a minha cara a sair do palco. Meu Deus, bué confuso o que é que acabou de acontecer. Era o que estava a passar na minha cabeça naquele momento. Mas pronto, olhem, foi fixe. Portanto, se vocês me seguem no Instagram, quer a mim, quer ao podcast Indiferente, viram que eu fui partilhando algumas coisas disto. E aí, eu só fiz tipo duas partilhas relativas ao prémio e mesmo assim ganhei. Eu acho que as pessoas, imaginem, a maior parte das pessoas que deve ter votado não votou porque conhecia o podcast, votou porque, sei lá... Imaginem, o podcast estava, ou seja, eram quatro, o podcast estava no último, na última linha. Se calhar as pessoas votam sempre na última linha, não sei. Se calhar é uma predisposição maior. Eu acredito que a maior parte das pessoas que votou no meu podcast não conhece efetivamente o meu podcast e queria só votar noutras categorias, em amigos e não sei o quê. Mas olhem, foi fixe. Se vocês votaram, obrigada. A minha irmã, confesso que não sei se votou ou não. Eu disse que sim, eu disse aqui. Mas depois o facto é que eu mostrei isto à minha irmã e ela disse, mana, eu não votei muitas vezes. E eu fiquei tipo, ah, fixe, então fui mentir, percebem? Em direto, ao vivo e em direto. Porque eu não sei se votaste afinal, mas tu disseste-me que ias votar e não votaste. Mas pronto, foi giro, foi muito giro. Entretanto, fizemos um direto com a malta, fiz um direto com a malta do Swipe, que está também está no Instagram, tá, opa, procurem. Tipo, vocês são a geração do Instagram e das coisas, portanto procurem que vocês têm mãozinhas, entendem? Mas sim, foi muito giro e na altura em que eu ganhei o prémio, lá está no dia 4 de junho, eu cheguei a casa e pensei, porra, estou a ganhar o prémio e já não lanço o episódio desde janeiro. Ou seja, eu já estava parada há 3 meses e estava a ganhar um fucking prémio, pá, que pode não ser nada para muita gente, mas para mim é, porque o meu podcast é o meu menino, estão a ver? O meu mais ou menos é o meu bebé que eu construí de raiz, que me deu um trabalho horroroso, tipo horroroso de bom, estão a ver? Eu perco muito tempo nisto. E lá está, dá tanto trabalho que eu agora vi-me um bocado mais aflita, pronto, do trabalho que me dá dinheiro, né? Porque isto dá trabalho, mas não me dá dinheiro, infelizmente, que tive de deixar isto de lado durante um bocado. Mas pronto, olhem, se votaram, obrigada e espero que... Não vou dizer aquele clichê do este prémio também é vosso, porque o que seria? Desculpem lá, este prémio não é nada vosso. Este prémio é meu, que venho para aqui dizer umas coisas e passo tempo e tempo a editar, tempo a fazer cenas para a net... Cenas para as redes, mas sim, a verdade é que se ninguém ouvisse isto, se calhar não estava cá. Portanto, este prémio é de nós todos. Eu já sabia que ia acabar nisto, Mas pronto, malta, obrigada, está bem? Ficamos por aqui em relação ao Swipe. Mas estávamos há bocado a falar do Big Brother. E é curioso que ultimamente tenha andado a pensar muito numa coisa que veio do Big Brother. Pronto, eu aprendi muito no Big Brother, vocês já sabem, eu estava deprimidíssima antes de ir para lá, depois vocês perceberam pelo meu Xitex em setembro que a minha vida tipo mudou, a minha vida deu uma volta de 360, como eles dizem, é de 180 ou burros. E houve uma coisa que eu aprendi com estas últimas edições, eu não sei se vocês seguem o programa, mas mesmo que não sigam, há coisas giras que se podem tirar dali, então a trabalhar, pronto, ainda mais porque, pronto, temos acesso a coisas que as pessoas normalmente não têm. Que é, imaginem, eu tenho e tinha muito vício, eu acho que agora estou um bocadinho melhor nisso, que é conhecer as pessoas e aquelas pessoas que eu não gostava, eu colocava-as logo numa lista negra, ou seja, para mim, as pessoas ou eram branco ou eram preto, percebem o que eu estou a dizer? Ou seja, ou eram muito ou eram pouco. Era um contraste, não havia um intermédio. E então eu julgava as pessoas por alguma coisa que elas diziam, por alguma coisa que elas faziam e achava, reduzia as pessoas àquilo. Por exemplo, vou-vos dar um exemplo. Nuno Graciano. Antes do Nuno Graciano entrar na casa, pá, eu tenho a noção que muita gente vai odiar por eu dizer isto, mas estou-me a cagar porque é o que eu sinto, portanto é verdade. Antes do Nuno Graciano entrar na casa, eu estava tipo... Tipo, já havia notícias a dizer que o gajo ia entrar, blá, blá, blá. E eu estava a pensar, e até na altura tive meio que um debate com um colega meu sobre isto. Porquê que o Nuno vai entrar se o gajo está associado... Eu odeio a palavra gajo e ultimamente ando a dizer imenso. Tânia Sofia, controla-te. Porquê que o Nuno vai entrar se ele está claramente associado a um partido de extrema-direita que não é fixe, ao qual nós não nos queremos juntar, com o qual eu não concordo e eu vou trabalhar a dar palco a um miúdo... A um miúdo? A um velho, pronto... é um senhor, percebem? Que já foi candidato à Câmara de Lisboa pelo Chega. Tipo, porquê? E às tantas ele entra. As primeiras semanas foram meio que, pronto, a julgá-lo. E depois vocês começam a ver, tipo, um homem só na merda. Isto para mim é o Nuno Graciano. É um homem a quem tiraram um sonho que ele teve a viver durante anos, ele não se recompôs, portanto ainda está na merda. Isto é o Nuno Graciano para mim. Neste momento, eu olho para o Nuno Graciano e vejo, tipo, coitado. Isto é horrível achar isto de alguém, mas é verdade. É o que eu sinto ao olhar para ele, é coitadinho. Ele estava a viver a vida dele tranquilamente, lá com os programas dele, os apanhados, o caraças dos programas de daytime que ele fazia. Tiraram-lhe isso tudo. Ele viu-se sem nada, teve de fazer lá as empresas dele do queijo e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E o sonho que era a televisão, para ele, ficou em desuso. E então, meio que ele teve de arranjar uma forma de chamar a atenção. Epá, e foi pela pior, e se calhar isso, não é se calhar, é isso, não lhe fez bem de certeza à imagem, e houve muita gente que o julgou por isso. Mas agora no Big Brother, conheci um Nuno diferente. Esqueçam, eu não sei se vocês viram, mas houve um domingo em que ele foi ao confessionário falar sobre isto, de não estar em televisão há muito tempo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ele chorou compulsivamente por falar em televisão, e juro-vos, eu estava a ver e estava-me a agoniar. O sofrimento daquele homem, sabem? Tipo, e isto o Nuno fez-me pensar e ensinou-me bastante nisto, que é a cena de, pá, não somos só uma cena. Nós às vezes pensamos, ok, a Maria é uma fútil. E a Maria é uma fútil, mas a Maria com certeza não é só uma fútil. E fez-me, sei lá, olhar para as pessoas de uma forma diferente. Não sei, eu no Big Brother tenho conhecido imensa gente, quer concorrentes, quer pessoas que trabalham lá. Que me fazem mesmo pensar isto, tipo, eu olho para ti e vejo uma pessoa, mas tu não és só essa pessoa, e muitas vezes julgo-te e sou julgada por cenas que não são só isso, sabem? Não somos só uma cena. Pronto. Pronto, e foi esta a minha TED Talk de hoje, obrigada por terem vindo. Já dizia o outro, a vida é bué de cenas. Mas já. Descobri isto, tipo, imaginem, isto na teoria já toda a gente sabe. Na teoria toda a gente sabe que não é branco nem é preto, tipo, que há sempre um cinzento no meio. Toda a gente sabe perfeitamente que as coisas não são tão lineares como nós muitas vezes as pintamos. Mas acho que quando conhecemos alguém deste género, quando acontecem este tipo de coisas, nós começamos mesmo a pensar sobre isto. E eu tenho pensado mesmo muito sobre este assunto. E olhem, outra coisa que me fez pensar muito foi caixa. Meus amigos, este episódio vai ter muito Big Brother, obviamente, porque pronto, foi os meus últimos meses foi Big Brother e por isso é que não houve podcast, não é? Como eu já vos disse. Mas sim, caixa. Tipo, eu já amava os Dama, vocês sabem perfeitamente, não é? Vocês conheceram a minha loucura por Dama, mas conheci caixa dentro do Big Brother, não é? Enquanto concorrente. Que pessoa maravilhosa! O quê? O Caixa foi outro que, na minha cabeça, era um puto sem meio que sem ter orientação. Como é que eu ia dizer isto? Como é que eu ia dizer o que é que eu estou a pensar sem ser mal interpretada? Um puto de uma banda que sempre teve tudo, puto mimado, Beto, rico, que é meio reguila, meio. Alterno, alternativo, sabem? Meio. Ai, é que está-me a faltar a palavra, caramba. Ai, como é que se diz? Ai, não sei como é que se diz. Olhem, está-me a faltar a palavra também a esta hora. A hora que eu acordei, valha-me Deus. Também que raio de ideia gravar podcast a esta hora. Mas pronto. Mas sim, é daqueles putos que quer fugir à norma porque sempre teve tudo, sempre foi tão, de uma família tão conservadora que quer fugir à norma e é irritante de mimado, sabem? E eu não conheci isso do caixa lá dentro, quando ele esteve dentro da casa. Já apareceu um concorrente a falar lá dentro, cá fora. Eu conheci um miúdo incrível, bué boa onda, mesmo querido. E então eu acho que apaixonei-me pelo caixa. Pronto, esta é a conclusão do episódio de hoje. Apaixonei-me pelo caixa. E então, tipo, desde que ele esteve no Big Brother, eu sigo tudo o que ele faz e partilho tudo o que ele faz. Eu estou louca com o caixa. Ele é maravilhoso, é mesmo boa pessoa, sabem? E então eu adoro-o. Mas sim, Big Brother, estamos terminados. Não sei se vocês ainda queriam saber mais alguma coisa. Também não tenho mais nada para dizer, porque entretanto o Big Brother acabou. Qual é que foi o último? É que eles foram tipo 30 mil de seguida. O último foi o... Ah, o desafio final. Yeah, a Bruna ganhou. Bruna, maravilhosa a Bruna. E pronto, a minha vida foi muito Big Brother. Mas agora continuo a ser Big Brother, porque como eu já vos disse, continuo na Endemol a trabalhar no Big Brother, mas tenho feito outras coisas, pá. Arranjei um hobby que me está a ocupar muito tempo. Não sei se pode chamar hobby, mas está-me a ocupar muito tempo, mas está-me a dar muita gana, que é... Pá, estou a fazer ginásio, malta. Tipo, há um ano, lembram-se quando eu contei aqui no podcast, inscrevi-me no ginásio, não sei o quê. Ah, e há outra coisa que eu não pus aqui na produção, que agora lembrei, malta, já tirei a carta, caraças! Mas vou falar primeiro do ginásio e já falo da carta, estou a escrever aqui para não me esquecer. Há um ano inscrevi-me no ginásio e meio que foi um fail, não é meio, foi mesmo um fail, foi tipo dos maiores fails da minha vida. Porque, na verdade, inscrevi-me no ginásio. E fui uma vez, é uma avaliação que paguei à parte e depois andei para aí 3 ou 4 meses a pagar e não punha lá os pés. Pá, porque não gostava, era o Fitness Hut, não adorei. Agora comecei a andar aqui no Calorias, na Expo, epá, e é bué fixe, tipo, se vocês viverem cá perto e não sei o quê, inscrevam-se. E aí eu vivo perto da Expo, por isso é que fui para lá. Inscrevam-se porque é incrível, tipo, o atendimento é bué personalizado. Eles, toda a gente sabe o meu nome. Eu estou lá há 2 semanas e as pessoas sabem o meu nome. É bué incrível, desculpem. Bué incrível, que expressão de puto de 12 anos. Olá, prazer, sou o Diogo, tenho 12 anos e neste momento tenho a voz a falhar da puberdade. Pronto, e então ando sempre a ir ao ginásio agora. Tipo, tudo bem, antes não tinha companhia, agora arranjei uma amiga para ir comigo e vamos bué da vezes nós, o namorado dela e o irmão dela também lá anda e a namorada do irmão e não sei o quê. Portanto, anda lá bué gente que eu conheço. E isso é giro, porque dá-nos motivação, não é? Nunca pensei vir a gostar tanto de fazer ginásio. Eu ainda não tenho feito máquinas, tenho feito essencialmente aulas. Tenho feito só aulas. Body pump, localizada. Hoje fiz body combat. Tipo, eu pensava que ia andar aos chocos, não foi nada disso, na verdade. Mas tem sido muito giro, tenho adorado e tem-me feito bué bem à cabeça. Tipo, eu não sei explicar. Ainda hoje estava a comentar com a Matilde, que é a pessoa que anda lá comigo. Estava a comentar com ela que faz-me bem, eu estou lá. Eles põem a música na aula, nós pomos-nos a fazer os exercícios que eles mandam e eu não penso em mais nada naquele momento. Eu só penso, ai caraças, está-me a doer tanta perna, ai caraças, estou toda partida, ai quando é que isto acaba? É o que eu penso. E às vezes tipo, ouço a música e nem penso em nada, sabem? No outro dia estávamos lá no ginásio e estávamos já a fazer os alongamentos e estava a dar uma música qualquer e eu estava a cantar. Tipo, a cantar para dentro, claro, porque não quero ser, pronto, não quero passar vergonhas. Mas eu estava tipo bué contente, sabem? E sinto que me anda a fazer bem até mesmo ao humor. É giro, até mesmo ao humor. Mas pronto, para terminar o episódio de hoje, eu não tinha aqui isto apontado, mas de facto é uma cena importantíssima. Eu que vos andei a chatear tanto com a carta que estava a ser muito difícil tirá-la. Estava a ser mesmo muito difícil, porque foi mesmo muito difícil. Os meus 2 anos para tirar a carta iam acabar agora em agosto e eu passei no exame em março, se não estou em erro. Não, mentira, em fevereiro. Não, mentira, desculpem, estou muito burra. Ai, socorro. Então, em março eu fiz, ou seja, deixem-me cá pensar. Então, eu passei o código, tudo ok, com uma errada, blá blá blá, tudo bem. Depois fiz as aulas de condução todas, fui a exame de condução. No dia depois de vir dos Açores, eu vim dos Açores para aí dia 28 ou 27, portanto foi no dia depois que eu fiz um primeiro exame, chumbei, malta, o exame estava a correr bué da bem, estava a ser tudo bué da fluido, até que eu passo um stop. Que grande burra! Tipo, que grandíssima burra! Estava a correr tudo tão bem, estava a ser incrível! Eu já estava, tipo, tranquila, estão a ver? Já não estava. Imagina, eu para começar o exame, o meu pé tremia e eu nem conseguia pousar o pé na embreagem. E então, a certa altura eu já estava tranquila, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, ali numa rua em Chelas, claro, passei um stop. Claro, porquê? Tânia, estás a ser preconceituosa, porquê, filha? Mas pronto, passei um stop, o senhor travou-me e disse assim: que sinal é que estava ali atrás? E eu, com caraça, já fui à vida, já perdi mais de 200 euros. E eu, tipo, pois, para me parar é porque era um stop. Pois era um stop, e sabe o perigo disto, não sei o quê, não sei o quê. E a dar-me bem na cabeça, chegamos. E ele foi a conduzir o caminho todo para o centro de exames. Faltavam tipo 5 minutos. Era o caminho para o centro de exames e eu passava. Mas pronto, entretanto ele conduziu, chumbei, pronto. E depois andei para aí um mês para fazer o outro exame e fiz. Pá, eu já não sei quando. Isto também não é relevante, mas agora está-me a irritar a não saber quando. Mas pronto, vou procurar aqui no meu calendário enquanto vos explico. Andei um mês, fiz mais aulas e depois fiz outro exame, pronto. E de facto, passei, graças a Deus, não é? E depois, tipo, eu já tinha comprado um carro, eu já tinha um carro, sempre que fui a Viseu, sempre que ia a Viseu. Ah, olhem, dia 8 de Abril foi quando eu passei no meu segundo exame de condução. 8 de Abril, muito fixe. Ya, 8 de Abril foi quando eu passei. Sim, senhora. Até foi bué de pouco tempo. Ya. Ah, exatamente. Foi dia 28 de Abril foi o meu primeiro exame de condução. Não, desculpem. 28 de Março. Ai, eu estou toda trocadinha. Não! 28 de Fevereiro foi o meu primeiro exame e depois 8 de Abril, exatamente, foi o meu segundo exame. Bem, eu tenho mesmo de ir dormir. Mas sim, sempre que ia a Viseu, conduzia o meu Bolinhas, como eu lhe chamo, e o meu pai lhe chama, foi o meu pai quem criou o nome, claro, o meu pai é extremamente piroso. E de facto eu não consigo fazer o ponto de embraiagem. Malta, eu fazia tão bem nas aulas, nunca foi um problema fazer o ponto de embraiagem, tudo bem, o carro é a gasóleo, lá 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 lá. Mas eu que achava que quando tirasse a carta os problemas iam acabar, não, o problema é agora. O problema é agora eu não conseguir fazer o ponto de embraagem, eu não conseguir arrancar com o meu carro em subidas. Como assim eu não consigo? Tipo, eu não consigo conduzir o meu carro. E está a ser um problema muito grave. E pronto, não faz mal. O que interessa é que a carta já está tirada. Eu paguei mais do que aquilo que devia, porque pronto, como chumbei. Ah, essa é outra. Quando eu chumbei, pensei, bem, são mais de 200 euros. O Tanas, como dizia a Noélia, o Tanas! Foram mais 300 e tal euros por eu ter chumbado. Portanto, a minha carta ficou mais cara do que o meu iPhone. Pronto. E não era suposto, pois não. Pronto. A minha carta não era suposto ter ficado mais cara que o meu iPhone e ficou. Pronto. Este termo de comparação. A minha carta ficou mais cara que 2 meses de renda do meu quartinho. Epá, só de fazer estas contas dá-me vontade de me atirar do terceiro esquerdo. Porque é onde eu estou, terceiro esquerdo, mas se for de terceiro direito também dá a mesma, percebem? Pronto, eu contei a intenção. Malta, espero que tenham gostado deste episódio. Eu prometo, prometo que vou tentar estar cá para a semana e fazer isto tudo certinho agora. Quero mesmo começar com isto tudo certinho. Vai ser de uma forma diferente daquela que foi da última vez, da última temporada. Isto que é? Isto é a temporada 4 para aí, não é? Da última vez eu consegui fazer sempre entrevista, episódio sozinha, entrevista, episódio sozinha, mas de facto agora é um bocado complicado porque lá está, como eu mudei de casa e estou com algumas burocracias para fazer as entrevistas, há coisas um bocado complicadas e eu ainda não consegui agilizar isso. Vou tentar, mas não prometo nada, na verdade, porque neste momento prometo que vou tentar fazer os episódios sozinha, mas não prometo que vou tentar fazer entrevistas. O que me deixa um bocadinho triste, porque nos últimos tempos da última temporada as entrevistas era aquilo que me dava mais gozo fazer, porque eu falava com muita gente sobre rádio, sobre tudo e mais alguma coisa. Só que agora meio que é complicado. É um bocado complicado e ainda estou aqui a estudar várias opções para agilizar isso. Assim que tiver novidades em relação a isso, também vos digo. Mas aproveitem agora para me ouvir, porque pronto, vai toda a malta dos podcasts de férias e eu, como não tenho férias este ano, não é? Já tive ali 5 diazinhos quando acabou o bebê, não tenho férias este ano, portanto vou andar sempre aqui a trabalhar de um lado para o outro e vou tentar deixar sempre tudo gravadinho e tudo orientadinho para sair sempre à terça-feira, como sempre, ok? Portanto, mantenham-se desse lado. E já sabem, eu quase que me esquecia de me despedir como eu sempre me despedia. Mas é impossível esquecer-me, na verdade. Quase, quase, mas é impossível. Já sabem, malta, voltem comigo para a semana. Um grande beijinho a todos. E mais importante de tudo, sejam felizes e, claro, façam os outros ainda mais felizes. Beijinhos, malta. É um prazer estar de volta. Espero que vocês tenham tido saudades, percebem? Beijinhos. Tchau.